FM Cultura apresenta. Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Com uma curadoria no que há de inspirador, uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. A gente começa destacando o Bando de Barro, que está com exposição que lembra os 20 anos de atividades do grupo e propõe uma ocupação das paredes internas do prédio do Centro Cultural da URGS, com centenas de trabalhos de muitos ceramistas mesmo, de diversas formações e trajetórias artísticas em diferentes estados brasileiros. Com a gente aqui os curadores Adriana da Caixa e Rodrigo Nunes, que vão falar pra gente sobre a proposta do Bando e a história dessa mostra.
Essa é uma exposição comemorativa aos 20 anos do Bando de Barro. A gente, na verdade, são 209 artistas com mais de 500 trabalhos. A seleção desses artistas, ela teve um princípio, que é um princípio meio que básico do Bando, que é o princípio do contágio, né? Como uma grande exposição, né? Ela se preocupa em comemorar essa diversidade do Bando de Barro, ela foi partindo dessa ideia de um se lembrar do outro, convidar o outro. Tem o fulano lá de São Paulo, o ciclano de Minas, né? E de uma ideia muito bacana, que é do Bando, que é não especificamente convidar aquelas pessoas que são, assim, o artista, a pessoa importante, né? Então, uma ideia que é também um princípio do Bando, que é essa ideia de dar uma misturada nas pessoas. Misturar diferentes vertentes, diferentes idades, diferentes procedências. Então, o Bando, ele surge na universidade, mas ele não se restringe dentro da universidade. Ele espalha os seus tentáculos em busca desses outros olhares sobre a arte e sobre a cerâmica. Então, ele vai desde os 7 aos 87 anos, né? Isso é que é bacana, assim. Ele vai desde um artista muito consagrado a um estudante iniciando na faculdade, a um estudante que está terminando a faculdade, a pessoas de fora da faculdade também, a alunos, a crianças. E essa é uma das características do Bando. Então, também é uma das características do Bando, né? O Bando, uma das coisas mais legais é que ele não tem um rigor necessariamente. Não, nós só organizamos exposições desse jeito. Essa exposição se caracteriza por esse tipo de organização mais orgânica e por contágio, né? Ou seja, uma pessoa vai puxando a outra, vai trazendo a outra, então não tem necessariamente uma seleção, alguma ideia de hierarquia, alguém que manda, alguém que obedece, alguém é mais importante do que o outro, né? A ideia é trazer essa diversidade, essa variedade, essa pluralidade de trabalhos de pessoas e através que se manifestam criativamente através da argila. O conceito de ocupação do Centro Cultural, ele é um dos conceitos usados pelo Bando. A ideia do Bando também, no início da sua formação, e nas primeiras atividades que o Bando de Barro fez, era justamente ocupar lugares que não eram restritos à arte, ou ocupar lugares da arte de uma forma diferente também. Então, o Bando já fez muitas ações na rua, já fez diversas exposições que abriram praticamente simultaneamente. A ideia do Bando é transgredir um pouco esse universo mais convencional do que a gente conhece de arte. Então, quando a gente pensou nessa exposição comemorativa, a ideia da gente era mais ou menos pensar nessa pluralidade que o Bando representa, nessa diversidade que o Bando representa. Então, o conceito de ocupação, de muita gente ocupar o mesmo espaço, né, de trazer assim, quase um ambiente muito cheio de coisa, muito frenético, muito movimentado, né, fazia parte desse evento. Não que o bando seja só esse tipo de proposta expositiva. O bando ele tem diversos tipos de propostas positivas, mas ele se caracteriza justamente por ser um bando, ou seja, bando é mais do que 5 pessoas. Então ele pode ser de 5 a 209, que foi esse o maior número de pessoas que a gente já fez do bando nessa exposição. E a ideia era realmente ocupar todo o centro cultural, né? Assim, fazer ocupar os espaços comuns, os espaços onde as pessoas transitam, não necessariamente a sala de exposição, né? Então, a partir desse princípio também de estar junto das pessoas, de qualquer pessoa, não aquela que vai necessariamente visitar uma exposição, né? Esse conceito de ocupação do centro cultural é um pouco trazer para uma ideia de exposição esse tomar conta do espaço. Não é o espaço da arte e o artista e o público. É tudo um mesmo lugar, um mesmo corpo. Por isso que ele foi pensado dessa forma, né? Ele é uma exposição que tu tem que ficar olhando de cima a baixo. Né? São 500 obras, então é muito, parece um jogo, uma grande brincadeira que a pessoa tem que tentar encontrar a sua obra preferida, o seu lugar, e elas estão misturadas, elas não estão segmentadas, né? Ou seja, todos os artistas dos diferentes lugares, das diferentes formações, eles estão misturados, não existe uma segmentação, né? Essa também é uma proposta do bando, mas o bando faz diferentes propostas, ele não se restringe necessariamente a esse tipo de ação. Ele tem uma gama enorme de maneiras de organizar, e essa é só uma delas. Essa exposição, a ideia dessa ocupação desse espaço dominado pelas obras, ela vem já do início do bando, de exposições que eu e a Adriana da Caixa organizamos, que tinha uma parede sempre, quando a gente chamava de paredão, onde a gente botava muitos trabalhos diferentes, assim, nessa grande, formava quase um mosaico, assim, um labirinto de trabalhos. Então, algumas exposições que a gente organizava se caracterizavam por ter essa parede, onde era um monte de trabalho posto numa parede só. Essa exposição especificamente agora no Centro Cultural, ela tornou esse processo caótico e quase com uma constelação de trabalhos dentro do espaço físico em uma dimensão enorme, né? Assim, a gente nunca trabalhou com tantos artistas, a gente nunca trabalhou com tantas obras, e isso tomou proporções muito grandes, né? Então, ela é uma consequência e uma vivência, essa exposição, de outras experiências que a gente teve, de outras montagens que seguiam mais ou menos a mesma ideia, a mesma concepção, né? Então, e essa ideia dessa concepção é principalmente entender que esse outro diferente pode conviver contigo, né? Esse ruído provocado pelos trabalhos diferentes, pelas diferentes vertentes do que se pode fazer com a mesma materialidade, eles provocam esse sussurro entre os trabalhos. Não é uma exposição que se vê de uma forma uniforme, né? Onde teu olhar passe por essa exposição de uma forma tranquila. Não, ele pode, algumas vezes ela pode incomodar, ela pode atrapalhar, ela pode poluir o olhar da gente. Eu chamo isso quase como um ruído, não é um lugar que tu pode se sentir totalmente confortável. Por quê? Porque ele vai te exigir que tu olhe para cima, olhe para baixo, olhe para o lado, desvie o olhar, foca num ponto, para um lado já tem um outro trabalho. Então é uma exposição que provoca esse ruído no olhar, quase uma poluição visual, né? Mas esse ruído, ele te obriga a abrir a percepção e a experiência de viver num lugar muito cheio de informação visual. Tanto pode ser muito bom quanto pode ser ruim, né? No sentido de que a vida da gente também não está só numa coisa ou noutra, e sim nessa convivência desses opostos, né? Assim, esse ruído, ele provoca esse incômodo, muitas vezes, que para uns pode ser bom e para outros pode ser ruim. Então essa é a ideia um pouco de tornar esse espaço do Centro Cultural um pouco esse olhar do diverso, do múltiplo. E o múltiplo, o diverso, ele não pode aparecer confortavelmente. Ele tem que aparecer over, muita coisa. E isso foi uma ideia de trazer. É uma grande festa, essa exposição. E como toda festa, ela tem muita confusão, muito barulho, muita alegria, muita euforia. E essa euforia, esse barulho, essa alegria que está lá no Centro Cultural.
Acaba sendo um grupo muito mais heterogêneo na linguagem, mais dinâmico na presença visual, já que o bando não é para ser um grupo fechado, né?
A ideia de respeitar a individualidade de cada um, a criatividade de cada um, é um princípio básico do bando, né? A partir dessa individualidade é que se cria essa noção de coletividade. Ou seja, a gente não, como grupo, a tendência da gente é não direcionar o processo de criação do artista. Assim, a gente respeita a identidade de cada um e, na soma dessas individualidades, se cria uma visão plural do que pode ser a cerâmica, né? Aonde é que a cerâmica pode chegar. Né? Por isso que o bando é muito rico, porque ele justamente respeita essas individualidades, né? ou se aproveita dessas individualidades, no sentido de potencializar o coletivo. Então, isso é fundamental na ideia do bando, de que a gente pode respeitar o processo de criação de cada um, e esse processo de criação individual, ele potencializa o coletivo. Isso é muito bacana. Né, assim, e a gente se retroalimenta, né, vendo e observando o trabalho do outro. A cerâmica tem um pouco, tem muito dessa ideia desse coletivo, dessa produção conjunta, desse compartilhamento, desse afeto por esse outro corpo que está junto com a gente. Então, isso faz parte muito de quem faz cerâmica. A cerâmica, ela se caracteriza muito por esse respeito a esse outro corpo. Ou o corpo da argila, já um outro corpo vivo que dialoga com o corpo do artista, né? E o outro corpo do colega que está trabalhando junto com a gente. Então, esse compartilhamento de estilos, de formação, de formações, eles só crescem o indivíduo, né? Na medida que tu enxerga no outro o diferente. E esse diferente, ele não é um adversário, um inimigo, e sim alguma coisa que se vem somar ao nosso processo de criação. Né? A gente só cresce quando a gente compartilha e vê o outro produzindo. Por isso o bando de barro, ele, na verdade, ele só espelha muito o que é a prática da cerâmica. Né? Assim, a prática da cerâmica, ela preza basicamente por esse respeito ao outro, né? E esse aprender com o outro. É disso que a cerâmica se alimenta, né? Não é só uma produção de objetos cerâmicos, e sim entender que o presente do processo de criação e o compartilhamento desse presente do processo de criação entre muitos artistas faz com que o indivíduo cresça e se entenda melhor a partir desse olhar, desse diferente. Então, o indivíduo, ele pode e deve aprender com esse outro que está junto dele, né? E se potencializa a partir desse outro. A proposta do bando sempre foi transgredir, né? Transgredir o que a gente pode entender como espaço de arte, transgredir o que a gente pode entender como ideia de artista, transgredir a nossa ideia de os nossos limites do espaço físico mesmo, onde é que, até onde a gente pode ir, né? E junto com isso teve a concepção de contágio, né? Assim, a gente sempre foi muito empolgado com as coisas que estavam acontecendo e a gente sempre se deixou levar para convites. E quando o Bando de Barro ele começou a fazer mais exposições e começou a ter uma visibilidade, ele foi sendo convidado por outras pessoas, né? Assim, outros lugares, outros artistas, enfim. E a gente foi indo. A gente já fez exposições no interior do Rio Grande do Sul, Bagé, Caxias, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Maria, Lajado, Canela, Gramado, enfim, fizemos exposições em propriedades rurais, fizemos e saímos daqui, Criciúma, também Florianópolis, e a gente não se limita ao nosso espaço físico, né? E à medida que a gente foi sendo convidado, a gente foi indo. Também não é assim, não existe um organizador, assim, são vários organizadores, né, de exposição do bando. E cada um tem a sua maneira de organizar, os seus contatos, as suas fontes, e isso foi levando o Bando de Barro em direção a outros lugares do Brasil, né? Assim, pessoas do Paraná, Curitiba, né? Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, capital, Minas Gerais, e a gente foi indo aonde a gente tinha contatos, e as pessoas de fora desses estados também mandam peças para cá, para essas exposições que a gente organiza. Isso, esse intercâmbio de peças, essa maneira de a gente se locomover e se mover como um organismo vivo que tá tocando no outro, que está indo em direção ao outro, isso é uma maneira do bando se comunicar. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Ou seja, quando a gente pega artistas como Nádia Saad, Megumi Waza, Elô Galvão, Inês Antonini, enfim, de Minas, outros, Igor também, tem muita gente, artistas que mandam trabalho para cá e que compartilham seu trabalho com alunos, estudantes, enfim, a outros artistas daqui, isso dá uma riqueza, gera uma riqueza de experiência muito grande. A gente, a cada nova exposição, a gente se transforma um pouco, né? Isso contribui para a gente se entender não como um sujeito único, isolado no seu processo de criação, e sim como uma comunidade coletiva e que pode se trocar e pode se compartilhar. Por isso essa experiência do bando com outros artistas, de diferentes formações de fora do Rio Grande do Sul é essencial e muito importante para o nosso crescimento como artista e como ceramistas dentro do Rio Grande do Sul.
E complementando também uma das salas do Rodrigo, dessas exposições que a gente já fez, tal, em Curitiba tinha uns congressos de cerâmica. E num dos congressos a gente fez uma exposição do bando que foi muito interessante. Porque todo mundo daqui de Porto Alegre que foi para esse congresso, a gente fez uma reunião e daí cada um fez o número de peças que quis, muito pequenininhas, muito pequenininhas. E naqueles dias do congresso de cerâmica, a gente saía espalhando aquelas peças pelos lugares que a gente ia, que fossem relacionados ao Congresso, né? Então, o restaurante que todo mundo comia, os vasos de flor que tinham por lá, nas cadeiras onde a gente sentava para ouvir as palestras, e a gente foi deixando essas peças bem pequenas mesmo, espalhadas, e muito bacana eram as pessoas acharem uma peça e falarem: olha, uma peça, o que será que é isso? De quem será que é? Então foi uma surpresa e uma felicidade também para cada um que se achou ou que achou a peça do outro. Enfim, eu gostaria de falar do meu trabalho com Caio Zago, especificamente. Para as exposições do bando, eu nunca trabalhei diretamente assim com alguém, né? Nas exposições do bando, eu sempre trabalhei pelo bando, mas eu tinha o meu trabalho, cada artista tinha o seu trabalho. E dessa vez, o Caio é um aluno do segundo ano do ensino fundamental. E para a festa da família da escola, ele fez o desenho da família dele. E quando ele disse para mim que estava pronto, e quando eu peguei esse desenho para ver, eu estava nesse desenho, né? A família dele é o Caio, o irmão Caetano, o pai e a mãe. E eu estava inserida nesse contexto familiar. Essa manifestação assim de afeto, para mim, não teve igual. Sabe, eu lembro de chegar em casa, porque eu trouxe os desenhos para casa para guardar aqui, para oportunamente colocá-los na festa, né, da família. E eu lembro que eu fiquei com aquele desenho dele e fiquei muito, mas muito emocionada, chorei um bocado por isso, assim. Porque eu acho que a vida da gente é tão corrida, né? É tudo tão imediato, tão para agora, e se não é para agora, é para ontem. E daí eu percebi assim, o impacto que a gente pode ter na vida de uma outra pessoa, ainda mais de uma criança, né? E pode ser tão positivo quanto negativo, né? E aí eu chorei bastante, me recompus e eu fiquei pensando que para essa exposição do bando, porque eu estava pensando ainda o trabalho que eu ia fazer, eu faço um trabalho que eu gosto muito, que é com doação de palavras de afeto, e eu percebi que o Caio não tinha posto a palavra de afeto diretamente, mas ele tinha me posto como um afeto dentro da família, que para ele é um porto seguro, né? Eu acho que nada mais seguro para a gente do que o pai, a mãe, o irmão. Então, ali naquele momento, eu pedi autorização para os pais e aí surgiu o meu trabalho com o Caio. Então, esse desenho foi passado para 6 plaquinhas de cerâmica e foi colorido. Tem um trabalho que eu ampliei daí o desenho e daí só tem o Caio, tem um outro que só tem eu e os outros tem a família, né? Tem um que só tem a família sem essa professora. E os outros todos estão com a família dele completa, me incluindo junto, né? Então, foi um trabalho muito diferente para mim, talvez um dos mais impactantes pessoalmente falando, porque eu reconheci esse afeto de uma outra maneira, né? Eu senti esse afeto de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Para mim foi um presente muito grande, mas muito grande mesmo, ter o Caio nessa parceria comigo.
Ah, e o Caio mandou um áudio pra gente. Eu fiquei muito feliz de ver meu desenho, uma arte de cerâmica, junto com a prof. Adriana na exposição Bando de Barro nas PUCs.
Obrigada, menino Caio. E artistas e curadores Adriana da Caixa e Rodrigo Nunes, lembrando que a mostra de 20 anos do Bando de Barro está de portas abertas à visitação num passeio pelos três pavimentos do Centro Cultural da URGS, que fica lá na Engenheiro Luiz Englert, número 333. Agora a música, Marcelo D2.
Procura da batida perfeita. A procura cura da batida titida perfeita. A procura da batida perfeita.
Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. No ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá procura paz. Perder o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Tô no conto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. E a Tim Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É o saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fico. Aonde eu vou? A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura cura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. O bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se puxa de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. Faz diferença, é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho. Suburbano convicto, sei meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê.
Qual é o seu ritmo perfeito? Onde está? Não sei. Você existe também para cá? Você vai? Você existe? D'accord.
Could it be the perfect beat?
É ritmo perfeito.
Thank you.
Rolou aí a procura da batida perfeita, Marcelo D2, Violeta de Outono, Outono. Cosmopolita vai fazer uma pausa rápida, mas logo retorna.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora é que são elas. Terça-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107,7.
Orquestra Vila Lobos apresenta o show Música Popular Gaúcha. Show em homenagem à música e aos artistas do Rio Grande do Sul. Dia 11 de dezembro, às 21 horas, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Show com acessibilidade e inclusivo. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site da uhu.com. Apoio TVE e FM Cultura.
Quando tudo parecia perdido, eles lutaram pela vida do filho. Baseado em uma incrível história real. Com Letícia Espilha, Heriberto Leão, André Ramiro e grande elenco. Inexplicável. 5 de dezembro nos cinemas.
Apoio TVE e FM Cultura.
A nona edição do Festival Kino Beat, que celebra 15 anos do nascimento da marca, vai tomar a cidade até 14 de dezembro com 15 eventos em 14 espaços, com exposições, performances, shows e outras atividades que representam a diversidade artística e cultural do Kino Beat. Mais informações em www.kinobeat.com. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7.
Mais democrática, mais plural.
Cosmopolita.
De volta com Cosmopolita e nesse segundo bloco a gente traz um papo com o Pablito Aguiar, quadrinista que há 10 anos escuta histórias reais e as transforma em HQs. Em 2016 ele lançou seu primeiro livro, Alvorada em Quadrinhos, e mais recentemente veio Conversas com Porto Alegre, que lhe rendeu o prêmio Jacarandá de Revelação. Pablito trouxe para os quadrinhos 14 nomes da capital contando em um livro. Isso, Pablito, conta pra gente a história dessas histórias.
As histórias do livro Conversa em Porto Alegre eu conheci de diferentes maneiras. Algumas por acaso, como a Adriana, que eu conheci no ônibus. Outras por iniciativa minha, como a do porteiro Betinho, do Edifício Santa Cruz. E outras por indicação, como a quilombola Janja, que vive no Quilombo dos Alpes. Então, eu conheci as histórias, as 12 histórias do livro, de diferentes maneiras, mas sempre guiado pela minha curiosidade. Eu tinha que estar interessado naquela história, interessado em conhecer para ir até ela. Todas as histórias do livro foram difíceis de serem contadas, assim, porque quadrinho é uma linguagem difícil de se fazer. Então, toda vez que eu começava o desenho de alguma delas, eu achava que não ia conseguir terminar. Mas, assim, eu queria muito, né? E confiava no processo do meu trabalho. Então, devagar, eu ia construindo a história até chegar no final. E as entrevistas do livro Conversas em Porto Alegre têm como característica forte o fato de, em todas elas, eu ter vivido algo com a pessoa que eu entrevistei. ter passado, em todas elas eu passei um dia, pelo menos, com a pessoa que eu entrevistei, para que a minha experiência fosse mais imersiva do que os outros trabalhos que eu vinha fazendo, assim, sabe? Tivesse essa troca. Então, isso foi muito importante, assim, pro resultado final do trabalho. E eu destaco, assim, duas experiências. A primeira delas foi a com o pescador de Heraldo, onde eu dormi na casa dele e a gente acordou às 4 horas da manhã para ir pescar. O Deraldo ia pegar as redes dele lá no Rio Guaíba. Então eu fui junto, assim, tive esse privilégio de acompanhar ele no barco dele por 2 horas, acho que 3 horas até a rede, as redes, e enquanto a gente conversava, assim, sabe? Isso tá tudo registrado na história que eu desenhei. E também tem a história da Adriana, onde eu fui na igreja evangélica com ela e conheci a casa dela, onde ela mora com 5 filhos. E a história dela, assim, foi uma história muito emocionante, assim. Então, foram duas experiências, assim, diferentes e que me tocaram de maneiras diferentes. Mas todas as experiências do livro, assim, tudo que eu vivi ali, cada pessoa que eu conheci, me trouxeram muito aprendizado, sabe? E eu espero que os leitores, eles se sintam conversando com as pessoas, igual eu conversei. Por isso que o livro se chama Conversas em Porto Alegre. E por isso que eu não me desenho na história. Porque eu quero que o leitor se sinta conversando com a pessoa, assim como eu conversei.
E, Pablito, como é que o quadrinho é essa interface para tu contar uma história?
O quadrinho é a forma como eu me comunico. Sempre gostei de desenhar, sempre gostei de contar histórias. Mas eu comecei a fazer esse tipo de quadrinho quando eu trabalhava em um jornal de Alvorada, jornal A Semana. Eu trabalhava ali como diagramador e chargista e fiz uma sugestão para eles. E se eu contasse histórias da cidade através dos quadrinhos no jornal? Eles foram bem gentis, toparam a ideia e eu comecei a contar histórias nesse formato, histórias reais, sabe? E me apaixonei por isso. Me apaixonei por essa possibilidade de tu conhecer outras vidas através do teu trabalho, né? Que isso que é o jornalismo. Então, desde então, eu nunca mais parei. Nunca mais parei de fazer esse tipo de trabalho. Daí, então, contei histórias de Alvorada. Agora, contei histórias de Porto Alegre. Já fui pro norte do país, já fui pro Nordeste, contando histórias. E agora eu tô terminando um livro sobre relatos da enchente, assim. Eu fui em vários lugares do Rio Grande do Sul e eu vi 14 pessoas. Eu tô terminando esse trabalho. Enfim, eu sou apaixonada, assim, por jornalismo em quadrinhos. E eu acredito que esse gênero, ele só vai crescer. E tá crescendo, assim, né? Eu vejo bastante expoentes nesse tipo de trabalho e não tem por que não, porque é uma outra forma de contar histórias que só vem a agregar, tanto no jornalismo quanto nos quadrinhos. Eu sou de Alvorada e mesmo por isso, então eu sempre andei para Porto Alegre, né? Para ir em cinema, teatros, ver amigos. Eu sempre precisei ir para Porto Alegre para isso. Então, Porto Alegre, de certa forma, é a minha cidade também. E eu escolhi fazer esse livro sobre ela, de certa forma, como um agradecimento. Eu queria registrar Porto Alegre com o meu trabalho, assim como eu já registrei a cidade onde eu nasci. Então, o meu livro é isso também. É uma forma de agradecimento para a capital do Rio Grande do Sul. Eu sempre faço questão
de logo depois que o trabalho tá pronto, eu imprimi e levar até a pessoa que eu entrevistei. Porque é fundamental que ela se sinta representada pelo meu trabalho, que ela se identifique com aquilo que eu fiz. Porque se isso não acontecer, é porque eu fiz mal o meu trabalho, sabe? Eu tenho que ser fiel às palavras que ela me diz e também aos sentimentos que ela me passou. Então, todo o processo do livro, assim, sempre quando uma história ficava pronta, eu mostrava o trabalho para a pessoa que eu entrevistei, para cada uma das pessoas que eu conversei. E assim foi indo, e no lançamento foi muito bonito do livro, assim, porque todas as pessoas que eu entrevistei estiveram presentes, assim, sabe? Então cada uma falou um pouco sobre si, sobre como foi participar do livro. E depois teve uma sessão de autógrafo para que elas também pudessem autografar suas próprias histórias, porque a ideia é que o livro valorize a vida de cada uma das pessoas com quem eu conversei. E eu acredito que isso foi atingido, assim. Então, esse é o meu maior orgulho por esse trabalho.
Obrigada e sucesso, Pablito Aguiar. Música no Cosmopolita agora. Vamos ouvir uma nova versão que a PJ Harvey fez para Love You, Tears Apart, do Joy Division.
Changing our way. você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.
Melhor.
Chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber. Chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.
Tátia contornando o sol. A vida é quase um tiro no escuro, o universo cuida bem de ti. A vida é breve, a vida é osso duro, me dê um beijo antes de partir. Dança com a sua sombra,
A gente ouviu PJ Harvey, Love You Tears Apart, Felicidade com Marcelo Genesi, Nova Onda Babilônia, Space Rave, Straight to You, Nick Cave and Bad Seas. E por hoje era isso. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, a técnica do Marco Aurélio Pacheco, Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvadori. Direção de Beto Xavier. Tchau, beijo, se cuida e o Cosmopolita volta segunda que vem. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.